Boa noite, casa. Tudo bem com vocês? Graça e a paz de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Eu vou passar 3 domingos falando sobre Malaquias. E Malaquias sempre foi usado para pedir oferta, dízimos e oferta. Né? Malaquias 3:10. Quem é que sabe de cor? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas eu não vou falar disso, não. Não vou pedir dinheiro. Eu vou ensinar vocês a darem. Então, 3 domingos, e eu gostaria que você não faltasse, trouxesse outras pessoas, porque eu acredito que vai ser uma palavra muito especial para nossas vidas. Pai, obrigado, muito obrigado por mais esta reunião, mais este culto, por mais esse tempo juntos, por mais esse tempo de louvor tão especial, tão gostoso. Por mais esse tempo de aprendizado da tua palavra. O que eu peço é que esse aprendizado, ele venha por meio da ação do teu Espírito. Que não seja apenas cócegas no nosso intelecto. Não, seja algo que o Espírito invade em nós, inscreve no coração, para que se torne um jeito de viver. Fala conosco. Conosco aqui, conosco os que estão ouvindo agora pelo YouTube, aqueles que ouvirão em outro momento, que todos sejam alcançados pela tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero apenas ler um versículo a princípio, que é do capítulo 3, no verso 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. É Malaquias para o tempo de hoje. O profeta Malaquias, ele começa o livro dizendo que é uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, é uma advertência. Malaquias é o último profeta, ou na verdade ele fecha o Velho Testamento com a sua profecia, e ele encerra o período que nós conhecemos como profetismo de Israel. Israel era acostumado a ouvir a voz de Deus. Israel, quando queria ir para uma guerra, o rei falava com o profeta e o profeta disse: vou consultar o Senhor. E eu sinceramente gostaria que fosse assim hoje, mas não é. Gostaria de ter alguém que a gente fosse lá e dissesse: faço isso, vou para tal lugar. E ele dissesse: Deus falou, vai, ou Deus falou, não vai. E quando Deus de fato falava, era exatamente o que acontecia. Vamos para a guerra ou não? Não vai para a guerra, não ia. Vai para a guerra, ganhava. Então eles tinham uma presença de Deus de uma forma muito concreta entre eles. Qualquer conselho que eles precisavam, ia um profeta. Só que essa voz de Deus silencia com Malaquias. Ele é a última voz. Passa 400 anos sem Deus falar, que é conhecido na Bíblia como período do silêncio. Você pode imaginar o que é um povo acostumado a ouvir Deus, a ouvir Moisés, entrava na tenda, saía de lá e dizia o que Deus tinha falado, ouvia Elias, Eliseu e tantos profetas, e agora nenhum profeta. Nenhuma voz. Silêncio completo. Às vezes a gente fica tão triste quando faz algumas orações e Deus cala. Um dia, dois dias, uma semana, um mês, até um ano, e a gente reclama, 400 anos sem ouvirem a voz de Deus. E quem quebra esse silêncio é João Batista. João Batista que quebra o silêncio, dizendo: preparai o caminho do Senhor. Ele está chegando, preparai o caminho do Senhor. Então, essa voz que cala, mas ele não cala de uma forma qualquer. Ele cala trazendo uma chamada, uma advertência séria. Ele cala dizendo, o verso que eu li, voltem para mim e eu voltarei para vocês, mostrando em que estado Israel estava. Israel estava muito bem, não tinha guerra, estava tudo indo tranquilo. Só que parece que, e essa é uma constatação que se vê em muitas pessoas ainda hoje, é que quando as coisas vão muito bem, está bem financeiramente, fisicamente, a família está bem, está tudo em paz, Deus passa a ser um adorno no cantinho da vida. Porque afinal de contas eu preciso de Deus para quê? Eu estou empregado, estou ganhando bem, estou com saúde, meus filhos estão bem, está tudo em paz. Então Deus ali é um detalhe, ele fica ali. A religião ou a vida, ela passa a ser tratada assim como apenas questões pequenas. E passamos a tratar esse relacionamento com Deus através de perguntas. Cadê Deus? Eu estou aqui vivendo, estou tranquilo, não estou precisando dele não. Por que que Deus não fala? Nós estamos esperando há tantos anos e Deus não fala. Por que Deus não fala? E passamos a tratar um relacionamento com Deus a partir de perguntas. E o verso, capítulo 1, nós vamos ler vários versículos, diz assim: eu sempre os amei. Olha como Deus é maravilhoso. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas o que que Israel fala? Pergunta: de que maneira nos amaste? Amou como? Cadê a manifestação desse amor? Cadê? Nós sempre queremos um Deus que nos ame de uma forma muito diferente, diferenciada. De tal forma que seja inequívoco esse amor. E parece que tem a ver com saúde, bem-estar, está tudo em paz. De que maneira tu nos amaste? Prova que tu nos ama. Quando a vida está indo muito bem, Deus passa a ser um detalhe na vida. A religião ou o relacionamento com Deus passa a ser tratado em forma de perguntas. Acontece com muita gente. Eu poderia enumerar vários exemplos de pessoas que já viveram entre nós, que chegaram, como se diz assim, puxando a cachorrinha. Já havia esse ditado? Puxando a cachorrinha, sabe? Alguém sabe o que é isso? Nada, ele só tinha um cachorro puxando, não tinha nada, né? Aí Deus abençoa. E sabe o que acontece? Eu estou muito bem, a vida está muito legal, está muito favorável a mim. Deus, olha, Deus, ó, está tudo bem, mas Deus é um detalhe na vida. Ele esquece completamente. Aí, mas ele não se cansa de fazer perguntas. Aí o verso, continua o verso 2, diz assim: não era Esaú, Deus falando, não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Saul. Aí você pergunta, por quê? Porque é assim. Como lembra do personagem do Alto da Compadecida? Eu não sei porque foi, mas só sei que foi assim. Eu só sei que foi assim. É assim. Sabe por quê? Porque tudo vem de Deus. Ele faz do jeito que quer, e como quer, e com quem quer. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos. Assim diz o Senhor, podem reconstruir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terras perversas, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Querido, Deus é que faz tudo. Deus ama um. Deus diz que não ama o outro, mas na verdade ama, mas ele trata de forma diferente porque ele quer. Ele é assim, ele é desse jeito. Deus, eu gostei disso aqui, grande é o Senhor até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus, ele é adorado além da igreja evangélica. Amém, gente? Boa. Deus não é Deus dos evangélicos. Deus não é Deus dos católicos. Deus é Deus de pessoas em todos os lugares. Deus está sendo grande além das fronteiras de Israel, além das fronteiras da igreja. Deus vai muito distante, vai muito além. Mas Deus estava falando para eles, eu amo vocês, apesar do que você acha, apesar do que você acha que eu me zanguei contra Esaú, amei apenas Jacó, eu amo vocês. Você ama de que jeito? Eu não sei quantas pessoas já perguntaram para Deus, por causa das dores, por causa dos problemas, por causa das situações que está vivendo, pergunta para Deus, como é que tu diz que me ama, Deus? Se eu estou vivendo situações difíceis, como é que tu diz que me ama se eu não consigo um emprego? Como é que tu diz que me ama se eu tenho uma mãe em casa doente, se eu tenho um filho doente? Como é que tu diz que me ama se eu perdi um ente querido? Deus não ama porque as coisas estão bem em você. Deus simplesmente ama você do jeito que você é. Sabe por quê? Porque nunca você será do jeito que deveria ser. Então Deus ama você desse jeito. Israel queria um amor especial. Então não deseje esse amor especial de Deus. Apenas acredite e creia que Deus ama. Sabe por quê? Nós fomos amados pela graça de Deus. Deus é gracioso comigo, apesar de mim mesmo, apesar da minha natureza, Deus me ama e Deus ama você. E ele continua, verso 6, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra? Ele está falando por um povo de Deus. O povo que ouvia Deus, o povo que viu milagres que possivelmente nós não veremos. Quem viu o mar vermelho abrir? Quem foi alimentado pelo maná? Tantos milagres que você pode enumerar do Velho Testamento. Ele viu, ouviu Deus falar pelos profetas. Palavras, não as palavras que nós ouvimos hoje, que as pessoas dizem, isso que eu te digo, mas nunca se cumpre, era a palavra que Deus cumpria, exata como foi dito. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, se eu sou pai, onde está a honra? O que Malaquias trata é a relação do povo de Deus com Deus. que Malaquias fala comigo, com você, é como está a minha relação com Deus. Como está a minha relação com Deus? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Na relação com Deus, há honra e temor. Sempre. Porque Ele é Pai e Ele é Senhor. Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Claro, aqui ele está falando com aqueles que eram responsáveis por ensinar. Agora ele fala conosco, porque nós somos um reino de sacerdotes. Sacerdote não é só eu, todos somos sacerdotes. Somos um reino de sacerdotes. E ele continua: mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Afinal de contas, nós estamos cumprindo a nossa religião. Afinal de contas, nós vamos ao templo e entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Afinal de contas, nós honramos o sábado. Afinal de contas, nós cumprimos a lei. Então, aonde nós estamos te desonrando? E a resposta é dura, e você começa a entender por que tem o texto de Malaquias 3:10. Trazendo comida impura ao meu altar. Sabe o que é comida impura? No altar deveria ser levado um cordeiro sem defeito. No altar deveria levar as primícias das suas colheitas. No altar deveriam ser levadas as melhores porções. E sabe o que eles faziam? Cumpriam apenas uma religião. Ele diz: olha, Deus, afinal de contas, Deus mora no céu, Deus não precisa de nada, então eu vou escolher aqui qualquer coisa e levava. Mas eu estou cumprindo a minha religião. Afinal de contas, Deus não está aqui presente, então eu vou participar da reunião de qualquer jeito. Meu coração ruim, com a minha mente cheia de coisas inadequadas, com confusão com um, com outro, confusão com os irmãos, sem perdão. Então eu vou para lá porque eu estou cumprindo a minha religião, estou indo no culto aos domingos. Aí lá eu tiro um dinheirinho do bolso e tiro da minha consciência a culpa de não dar nada, eu estou cumprindo a minha religião. O povo de Israel vivia assim. Mas nós somos uma repetição de Israel. Nós repetimos os erros do povo de Israel. E por isso é que eu acredito que Israel é apenas uma grande metáfora do que somos. Ele foi colocado ali para dizer assim: povo, vocês todos são desse jeito. Então Deus escolheu um povo para dizer: a raça humana é isso aqui. E por isso desse veio Jesus para salvar a todos. Trazendo comida impura. Então ele levava um carneiro manco. E o pior, sabe o que acontecia? Acontecia o seguinte: ele levava um carneiro manco, cheio de defeito, e o sacerdote fazia de conta que não via e recebia, mas pegava um troco por fora para poder avalizar a oferta e botar o carimbo, válida. Isso tem alguma coisa a ver com o Brasil? Com a corrupção? Tem? Parecido, né? Naquela oferta, o sacerdote deveria dizer: pode voltar, você tem que trazer um carneiro puro, sem mancha, sem defeito. Ele dizia: não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu sou representante dele, ó. Então eu ponho o meu carimbo aqui e está tudo bem contigo. Aí eles viviam desse jeito. E é por isso que Jesus vai no templo e faz aquela bagunça todinha. É exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso. Trazendo comida impura ao altar. E mesmo assim, vocês ainda me perguntam: de que maneira se desonramos? apresentando o pior de nós mesmos, apresentando o pior em nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus é religiosa, religiosa. De que maneira te desonramos? E a resposta é: ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Isso aqui assusta. Alguns leem muito literalista e dizem: não, é a mesa da ceia. Não, não, a mesa aqui é a presença. A presença do Senhor é desprezível. Então, eu, porque, como é que eu, quando é que eu digo que é desprezível? Quando o meu louvor é o restinho que eu tenho e é dado de qualquer jeito. É quando a gratidão que eu tenho no coração é nada, é apenas fictícia ou religiosa. É quando eu venho com uma vida cheia de erros e não admite suas falhas. Porque, queridos, Deus não rejeita nenhum ser humano. Dois homens foram ao templo. Jesus conta essa história. Dois homens no templo. E um era o descrente. É o cara, na linguagem muito crentez, do mundo. Só que quando ele está no templo, ele se percebe e diz assim: eu não valho nada. Eu não valho nada, eu não tenho nem direito de estar aqui. Mas este sai de lá acolhido por Deus. Por isso eu digo, Deus não rejeita ninguém. Mas quando vem essa consciência, eu não tenho nem direito de estar aqui. Mas o outro era membro da casa do Senhor, era crente. Ele dá o dízimo. Nem tanto, porque se eu for escolher, são poucos. Mas ele é. Todo domingo ele está aí. Ele faz as suas obrigações. Ele serve de alguma forma. Mas por dentro, é marketing o que ele faz. Por dentro, ele faz para que o outro veja. Por dentro ele é sujo, por dentro ele é perverso, por dentro não tem valor nada do que está acontecendo. Mas quem está de fora olhando a performance dele, bate palma, mas ele sai do templo pior do que entrou. Esse é o que diz que a mesa é desprezível, desprezível, desprezível. Se apresentavam de qualquer forma, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, eles desonravam a Deus, desonravam a Deus. Se apresentam ao Senhor cinicamente, é o que eles faziam, cinicamente. O que Malaquias está trazendo para nós é: como está a nossa relação com Deus? Como está a nossa relação com Deus? Aí chega num ponto que é terrível. E eu gostaria muito que vocês atentassem para isso aqui, porque tem a ver conosco. Quando ele continua, na hora de trazerem demais cegos, como é que eles desprezavam? Cegos para sacrificar. Vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados, doentes, como oferta. Tentem oferecer como presente ao governador. Será que ele se alegrará de vocês? E agora, sacerdotes, verso 6, 9. Tentem apaziguar a Deus. Tentem dizer: Deus, olha, essas ofertas são boas. Como se ele tentasse convencer Deus da sua corrupção. Será que esse tipo de oferta ele atenderá? Será que tipo de culto? Ele fala em oferta, parece que eu estou falando de dinheiro. Será que esse tipo de culto Será que esse tipo de louvor, será que esse tipo de serviço, Deus se agrada? Será que a minha atitude, Deus se agrada? Aí o verso diz 10, risque esse verso na sua Bíblia. Sabe o que ele diz? Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo. Eu já pedi para Deus fechar a igreja. Tem igreja que eu peço para Deus, Deus, fecha aquilo. Aquilo ali não fala do evangelho. Aquilo ali está matando as pessoas. Fecha. Malaquias. Ah, se um de vocês se indignasse de tal forma com o que está sendo feito ali, que você vai lá e diz, deu, acabou, fecha tudo, ninguém vai mais desonrar o nome de Deus aqui, de forma nenhuma, fecha. Assim, ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Sabe o que é isso? Assim não começava o culto. Assim não começava o louvor. Assim não começava as pregações. Assim não começava nada. Porque era tudo palha e Deus não está nem aí. Porque quando fazemos dessa forma, isso é para nós nos conscientizarmos de que tipo de relação com Deus eu mantenho e que tipo de culto a Deus eu mantenho. Que tipo de culto? Como eu estou presente? Como está a minha relação com Deus nesse momento? Muitos vão aos cultos esperando que tenha um show, que tenha uma grande apresentação, uma grande palavra, um grande louvor. Aí, se não, ele sai de lá falando mal. Não é porque o culto não foi bom, não é porque o louvor não foi bom, não é porque a pregação não foi boa, é porque ele estava vazio, só isso. Se ele vem cheio da relação com Deus, do relacionamento com Deus, de expectativa de Deus, gente. Aí a gente faz um louvor só com violão, é maravilhoso, e foi ótimo. E às vezes eu gosto só quando tem um violão, fico feliz. Quando nós temos a motivação certa, insisto em dizer, não é que as pessoas tenham que vir sem pecado. Quem vem sem pecado para cá? Quem vem? Quem vem sem pecado para cá? Ninguém. Não é isso. É ainda que venha. Venha com a consciência que tem. E Deus recebe e abraça e perdoa e renova e transforma e muda a vida. Deu para entender? Não é que eu estou querendo, porque nem eu viria para cá, que viéssemos para cá todos santo, 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 não tem condições. Mas se vem com a consciência de Deus, ser misericordioso comigo. Eu quero sair daqui tendo experimentado a tua presença. Eu quero sair daqui tendo gozado dessa tua presença, porque ela me transforma. Aquele homem que chegou no templo dizendo, Senhor, eu não tenho coragem nem de olhar para cima, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Jesus disse, ele saiu justificado, limpo, perdoado, por causa da consciência. Entende isso, gente boa? Não venha para cá para ser um espectador, dizer, eu vou cultuar a Deus. Quando você sair de casa para a igreja, eu vou adorar a Deus. Gente, se nós sairmos com essa expectativa, com esse desejo, esse culto pode ter 10 pessoas, ele vai ser maravilhoso. 10 pessoas. duas ou três em nome de Jesus. Mas se tiver 500 mil, todas no oba-oba, no, a aparência pode ser maravilhosa, mas é vazio de Deus por dentro. É vazio de Deus por dentro. Ah, se um de vocês fechasse o templo. Gente, isso aqui dói. Porque, me perdoe, tem muita igreja que tinha que ser fechada. É evangélica, eu estou falando de evangélica. Devia ser fechado. Diz que se eu fosse da promotoria pública, eu arranjava muita confusão com o pastor. Muita. Muita confusão. Porque prometem milagre e eles não conseguem cumprir. Então, manda fechar, manda prender esse sujeito, porque isso é 171. Muitas igrejas deveriam ser fechadas. Igrejas bonitas, grandes, lotadas. Porque o que pregam não é evangelho. Eu sempre conto uma história, e vou repetir porque ela é boa, e uma história que é atribuída a Lutero, que ele conta que ele chega numa grande igreja, ele teve um sonho, né? Um sonho. Ele chega numa igreja lotada, muita gente, e ele vai entrando, e quem está pregando é o diabo. É o diabo. E ele ficou ouvindo, o que é isso? E o que ele dizia era muito bom. As palavras eram corretas. Encantava as pessoas. E ele ficou tão angustiado que veio até a plataforma e disse, o que é isso que tu estás fazendo? Tu estás pregando verdade? E ele diz, Lutero, Lutero, a verdade sem o Espírito mata. E eu estou matando estas pessoas. Por isso que eu digo, tem que fechar. Tem que fechar. Porque está matando as pessoas. Ah, se um de vocês tivesse a ousadia de fechar o templo, assim eles não começariam culto nenhum. Assim eles não iniciariam o louvor, ninguém pregava, ninguém tirava oferta, ninguém fazia nada. Não tenho prazer em vocês. Isso aqui é duro. Já imagina Deus dizer para nós assim, olha, vocês se reuniram lá, mas aquilo tudo foi para vocês. Não foi para mim. Foi para vocês. E eu não tive prazer nenhum nisso. Lembra, gente? Deus é Pai, Senhor. Ao Pai, honra. Ao Senhor, temor. Honra e temor. Precisa estar na relação minha, sua, com Deus. Aí ele reafirma uma outra verdade que ele já tinha dito antes, diz, pois do Oriente e do Ocidente, aí ele diz assim, Israel, vocês estão tão cheios de si, que vocês são povo de Deus, que vocês são o único povo de Deus, vocês evangélicos estão cheios de si, que vocês são a única igreja, as únicas pessoas que Deus ama, que os demais estão todos afastados da sua presença, que eu preciso dizer alguma coisa, algo para vocês. Pois do Oriente e do Ocidente, de fora do arraial de Israel, grande é o meu nome entre as nações. Deus não precisa do nosso cultinho, não. Deus não precisa disso. Se nós fazemos mal feito, tem gente fazendo muito melhor do que nós em outros lugares. Fora do real evangélico. Eu gosto de provocar os evangélicos. Fora do arraial evangélico. Pois do Oriente e do Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte, incenso é queimado, orações são feitas, e ofertas puras, não tem carneiro manco, não tem animal doente, não tem ofertas inadequadas, puras, são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Poxa, gente boa, tem muita gente de mãos levantadas aos céus e Deus ouvindo a oração, que não faz parte desse nosso circuito. Muita gente. Por isso que a visão de Apocalipse é maravilhosa. Milhares de pessoas, vinda de todos os povos, língua, tribos e nações. Você pode imaginar que a gente de todo lugar do mundo, não é do Brasil, dos Estados Unidos, que é supostamente crente, não, é da Europa, da Ásia, da África, de todos os lugares do mundo, diante de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Isso é espetacular, gente. É por isso que eu sou daqueles que acredito que o céu vai estar lotado e o inferno, ó, pequenininho. Jesus é maior. Jesus é maior, gente. Tem que ser, Pombas, tem que ser, tem que ser. É maior. Ele não vai perder, ele já ganhou. Ele já fechou a conta. Está feito, está consumado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eu morri por eles. Perdoa essa cambada. Eu quero ver todos eles lá naquela reunião. Toda tribo, língua, povo e nação diante do Cordeiro de Deus, cantando ao único que é digno de receber toda a honra, louvor e glória. Amém? Coisa linda, coisa especial. Eu amo acreditar nisso, amo acreditar nisso. É como eu creio. Então, em palavras de hoje, se fechasse muitas igrejas. Então vamos apresentar o nosso culto para que ele seja agradável. Um culto agradável a Deus. Agradável. Sair daqui com a sensação de, poxa, Deus recebeu minha oração. Essa sensação é maravilhosa. Não é sair daqui, gostei muito, não. Eu fui alcançado pela presença de Deus. Eu fui alcançado pela presença de Deus. Não imagine que, mesmo errando em suas motivações, Deus recebe de qualquer jeito. O pessoal brinca e diz que Deus é com relação a cantores, por exemplo. Não, a gente canta para Deus, mas o cara canta mal demais. Ele diz, mas Deus ouve com o coração, mas ele tapa os ouvidos. Falei, cara, esse meu filhinho está legal. Diz que um rapaz chegou para o pastor. Isso aconteceu, rapaz. O pastor disse, pastor, eu quero cantar para Deus. Uma conferência, muita gente. Eu quero cantar para Deus. O pastor disse, você vai cantar para Deus hoje. Fique tranquilo que vai ter sua oportunidade de cantar para Deus. E o cara ficou na expectativa de cantar para Deus, né? Aí o culto rolou e tal, e ele, o pastor lá, ele, pastor, lembra de mim, ele, fica tranquilo. Aí o culto foi rolando e tal, terminou, bênção apostólica, ele falou, pastor, o senhor não me chamou para cantar para Deus, não, você vai cantar para Deus, espera aí. Aí o pastor falou com todo mundo, orou com quem tinha que orar, e ele ficou lá, e aí o pastor chamou o vigia e disse, vem cá, fica aqui com esse rapaz que ele vai cantar para Deus, quando ele terminar, você pode fechar a igreja. Não, ele queria cantar para quem? Para ser aplaudido e não para Deus. Então, gente boa, vamos cantar para Deus, vamos adorar a Deus, vamos nos relacionar com Deus. Querido, a Malaquias é a voz que silenciou, a sua profecia silenciou Deus. 400 anos. Mas a chamada deles, foi: voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. E quem quebra o silêncio foi João Batista. E a voz de João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aí ele traz o quê? De volta a mesma chamada de Malaquias. Voltemos ao Senhor. Agora ele diz: o caminho para voltar ao Senhor é Jesus. Foi isso que ele fez. Então as chamadas de Malaquias para mim e para você hoje é: voltemos a Deus. Voltemos a nos relacionar com Deus de forma sincera e verdadeira. Não é sem pecado. Não é sem pecado. É consciente do seu erro, mas dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí sim, aí você é alcançado. E você é, tem dentro de você escrita a vontade de Deus. E isso transforma a sua vida. E que Deus te abençoe. Deus te faça esse caminho de volta hoje, em nome de Jesus. Amém, gente boa. Amém.